era muito ingênua. Então o que é que aconteceu? Eu achei que aquilo seria uma escola, porque não me informei direito. Então achei que aquilo também teria hip hop, teria jazz, teria imensas coisas. Então eu fui à audição e vejo meninas todas vestidas a bailarinas clássicas e eu super dread, porque na altura o estilo do hip hop ficava-se assim na roupa. Então eu estava mesmo.
Tu encarnavas mesmo o espírito do hip hop até na roupa?
Claro, eu andava sempre prontíssima, cheia de estilo. Foi cheia de estilo. Até eu fui para lá com os meus all-stars rasgados, cheia de estilo, à espera de fazer só um solo e de fazer uma entrevista. De repente mandou-me fazer uma aula de clássico, uma aula de contemporâneo, improvisação. Bem, caiu-me tudo e, portanto, a minha nota de entrada foi assim, Reis Vés Campo de Ourique. Mas eu disse, bem, vou aceitar e vou tentar a ver no que é que isto dá. E realmente o primeiro ano foi assim uma luta gigante com o corpo, com a forma de vestir, com a minha personalidade que se foi transformando. No segundo ano comecei a descobrir que o meu corpo afinal gostava de fazer outras coisas e que tinha a hipótese de fazer outras coisas. Então comecei a abrir assim o leque, só que entretanto fiquei sem dinheiro e tive que sair da faculdade.
Então fala-nos um pouquinho sobre essa etapa. O que é que sentiste quando tiveste exatamente de desistir da faculdade por falta de dinheiro? Aquela decisão certamente não foi fácil, mas o que é que sentiste? Tiveste medo que o sonho acabasse ali?
Não tive medo que o sonho acabasse ali. É adiar, não é? Adiar um bocadinho muito longo. Na altura eu achei que nunca mais ia voltar para a faculdade. No entanto, não iria adiar o meu sonho de ser uma bailarina profissional. Por isso, tomada a decisão de não fazer, porque não havia dinheiro para pagar, era impossível, comecei a fazer audições, sem ter grande experiência na matéria. E por sorte fiquei logo na Sagração da Primavera de Olga Roriz. Portanto, eu, ai, o que é que está a acontecer? Afinal, eu sei mexer-me de outra maneira que não é dançar hip hop.
Sentes que aqueles 2 anos que tiveste na Escola Superior de Dança foram importantes para exatamente...
Foram fundamentais. Se eu não tivesse passado por lá, a minha vida, eu provavelmente estaria a dançar em videoclipes, ou a teria ido para os Estados Unidos, ou para Londres.
Que era uma coisa extremamente chata também.
Pronto, era fantástico. Mas era só outro percurso. Portanto... acho que definiu exatamente aquilo que eu gostava de fazer, sem eu me ter apercebido. Delineou completamente o meu caminho, o meu percurso e as minhas escolhas. E se eu não tivesse passado por lá, pá, não seria eu.
Na altura, ainda antes de irmos a essa fase, quando tu deixas a Escola Superior de Dança, ainda na Escola Superior de Dança, qual é que foi o maior desafio que tu tiveste? Ou seja, um deles foi logo uma bailarina de hip-hop que chega e tem de repente que ganhar todas as rotinas de clássico e contemporâneo. Mas quais foram as principais dificuldades? Foi a rotina de trabalho? Foi a parte mais técnica? Foi o trabalhar com outros bailarinos? Foi a competição dentro da escola? Quais é que foram os principais desafios que tiveste nestes 2 anos? Os primeiros 2 anos que estiveste na Escola Superior de Dança?
Aquilo que eu senti mais dificuldade foi, sem dúvida, a parte técnica da dança clássica. Eu nunca tinha esticado os pés na vida, nunca tinha pensado em trabalhar uma espargata, sei lá. Esse tipo de coisas assim que são básicas hoje em dia e que os jovens bailarinos já sabem que têm que fazer, mesmo que sejam só bailarinos de hip-hop ou de danças de salão, que têm que fazer essa parte. Eu na altura não queria saber, eu só queria estar a ver televisão em frente à televisão, a dançar, a ver os videoclipes, só queria fazer isso. Portanto, para mim essa parte técnica passou sempre muito ao lado, eu achava que era uma seca e demorei muito tempo a aceitar e a gostar realmente de fazer balé. Hoje em dia gosto muito porque sei que faz muito bem, mantém o corpo e a performance começa a ficar muito melhor. Depois, outra coisa que eu senti muita dificuldade tem a ver com a rotina que existe para um bailarino conseguir chegar onde quer chegar. E isso para mim nunca aconteceu, a não ser ali. Foi onde eu comecei a obrigar-me a mim mesma a adquirir aqueles hábitos. Até lá, eu só ia após ensaios, brincar, dançar, portanto era tudo
mesmo
muito...
fora a própria alimentação,
sim,
o cuidar
exatamente.
Do corpo, o relaxamento...
Sim, essas questões alimentares e isso veio tudo muito depois, porque eu com 18 anos era muito nova, portanto o que eu queria era ir para a festa e a seguir ia fazer balé, depois ia brincar, depois não sei. Eu era muito miúda ainda, não sabia bem também o que é que eu queria fazer, eu só sabia que queria dançar. Portanto, eu quando fiquei sem dinheiro para pagar, aí é que eu acho que deu, a maturidade de repente desceu em mim e disse, ai, eu tenho que me orientar, porque senão isto não vai correr bem.
O que é certo é que ficas sem dinheiro para pagar os estudos, tens que ter uma decisão certamente mais difícil da tua vida, que é abandonar os estudos, ou pelo menos parar um tempo para ir ganhar dinheiro para voltar a estudar. Uhum. E o que é certo é que decides fazer audições e ficas logo numa criação de algarroris.
É verdade.
Muito
engraçado.
O que é que sentiste quando ganhaste este ganhar, entre aspas, este primeiro desafio de ficar num casting para um projeto profissional como bailarina? Sentiste que estaria ali a nascer o sonho, independentemente de não teres terminado aquela primeira etapa que te propuseste, que era os estudos superiores?
Sim, eu fiquei com medo, porque foram 3 dias de audição e eu fui arrastada por uma amiga que fazia a licenciatura comigo, e ela queria muito ficar, e eu nem sequer conhecia a senhora na altura, portanto eu fui arrastada para lhe fazer companhia e acabei por ficar no projeto, então eu fiquei super assustada.
E ela ficou também a tua colega?
Não. Eu fiquei super
Foste
assustada.
Mazinha, então.
Não, foi horrível. Eu fiquei muito assustada, porque eu pensei assim, ai, agora a senhora Olga vai saber que eu não percebo nada disto, que eu só danço dança contemporânea há 2 anos, que eu não sei nada disto. Mas depois aquilo começou a fluir muito bem nos ensaios e eu acabei por adorar o projeto. Era reprodução de movimento que ela passava, não tinha grande parte criativa, o que também ajudou muito a que eu me começasse a libertar. Porque no hip-hop nós temos aquela rigidez da limpeza e assim, então somos muito bons a copiar. Então eu fiquei safa por causa disso, eu acho. Mas foi um bom projeto para de repente me dar ali alguma maturidade performativa. Porque ela é muito forte nas peças que faz, então a nível dramatúrgico é assim uma coisa muito pesada e eu era super nova.
O que é certo é que a partir daí foi uma imensidão de projetos a nível profissional. Estamos a falar de que trabalhaste connosco como o Vitor Hugo Pontes, como o Tiago Rodrigues, Chester, Companhia Erva Daninha, Nuno Preto. Fala-nos um pouquinho então como é que isto tudo se processou. Alguém que queria ser bailarino decide estudar para a Escola Superior de Dança. De repente, se for falta de dinheiro, tem que sair, mas o que acontece é que o sair do curso, não terminar o curso, permite que de repente começar a criar toda uma carreira a nível de dança que é invejável já. Portanto, o que eu te proponho é que revisites um pouquinho estes projetos, que fales um pouquinho sobre eles, de que forma é que te marcaram, quais espetáculos que fizeste e de que forma é que foste crescendo. Esta evolução foi feito algum eco em ti, na bailarina que encontramos hoje, que tem um pouquinho certamente de todos estes projetos que fizeste.
Uhum. Sim, sem dúvida que o meu corpo neste momento fala com um bocadinho de cada. E se calhar tinha que acontecer, eu tinha que chegar ali a 2008 e não ter dinheiro para de repente a minha vida começar a fluir de outra maneira. Depois do projeto da Olga, continuei a fazer audição, fiquei no projeto do Vitor Hugo Pontes, A Fuga Sem Fim. Depois a seguir fiz outra audição, voltei a ficar para o Tiago Rodrigues, e isto foi uma coisa assim que eu não me sentia obrigada a fazer. Foi uma coisa super natural, acabava um projeto, entrávamos em tour, eu iria fazer uma audição, ficava no projeto, portanto não foi nada forçado. Foi uma coisa que ali ao longo de 6 anos, 7 anos, fluiu naturalmente. Portanto, eu não projetei grandes coisas para o meu futuro. Foi só, como eu decidi que não queria ir para fora, que queria manter-me em Portugal, foi uma coisa que foi acontecendo com muita naturalidade. Aparecia uma audição, eu fazia, por sorte, ficava e fazia o projeto. Acabava
por
o projeto.
Por sorte e talento também.
Sim, mas foi uma coisa muito natural. Muito, muito, muito natural. E sem dúvida que o que me definiu mais foi os projetos do Vitor Hugo Pontes. Eu gosto muito da forma como ele lida com o corpo.
Também já passou por este programa.
Sim, como lida com o corpo, porque ele não vem diretamente da dança, portanto tem outra visão mais cinematográfica, que eu também gosto. E a nível de movimento, de corpo, do movimento, o Alpha Schecter esse projeto foi o que definiu o que o meu corpo gostaria de fazer, por onde é que ele gostaria de mexer, a qualidade, e foi a partir daí que eu comecei a desenvolver mais o meu movimento próprio.
Nesta altura tu começaste a entrar, começaste a deixar um pouco de parte claramente o que é a bailarina de hip-hop, para entrar num estilo mais de fusão, que está muito também em voga hoje em dia. Que vai buscar, vai beber um pouco, isto beber também novamente entre aspas, ao hip-hop, ao contemporâneo, ao balé clássico. Como é que tu começaste a moldar? Tu começaste a ter este tipo de consciência que estavas a moldar também o teu estilo? Foi algo consciente? Ou tiveste em paralelamente também algumas ligações ao hip-hop, não conseguiste sair ali daquela zona com que tu começaste e te apaixonaste?
Sim, não, eu saí. Eu tive ali 4 ou 5 anos em que não competi, não batalhei. não fiz nada relacionado com a cultura urbana. E acho que foi isso que deu a hipótese ao meu corpo de perceber como é que ele se iria mexer com todo o material que eu tinha desde os 11 anos e agora com este novo material que eu ia acumulando. E é notório, assim, quem me vê dançar percebe nitidamente que eu não sou uma bailarina técnica, quer dizer, no que diz respeito ao clássico, sou técnica, mas é uma técnica diferente, portanto eu tenho a dança urbana muito no corpo e vou ter sempre, porque foi por aí que eu comecei, portanto não tenho como fugir e a minha qualidade há de ser sempre ligada à dança urbana, a forma de ver o movimento, a estética que eu gosto de ver, está sempre ligada à dança urbana e à desconstrução da dança urbana.
O que é certo é que todos estes espetáculos, como já disseste, fizeram com que a Liliana hoje em dia tenha um estilo próprio, que tenha uma característica própria e certamente os espetáculos, todos eles são, embora tenham coreografias, tenham cenas marcadas, todos eles são inesperados, há situações inesperadas. Quais foram os espetáculos que mais te marcaram e por que razão? Quais os palcos que mais te marcaram e por que razão nestes 6 anos, 7 anos que tiveste, em que trabalhaste com nomes tão marcantes, desde Vitória Hugo Pontes, Nuno Preto, passando por Tiago Rodrigues ou Olga Roriz, quais foram os palcos e os espetáculos que mais te marcaram? E aqui estou mesmo a pedir aqueles que hoje em dia ainda te, quando tu, por exemplo, falas dele, te arrepias, certamente terás aqueles momentos.
Sim, é assim, sem dúvida, quando fizemos a Fuga Sem Fim na Cultura Gest, é um sítio magnífico e a energia é muito especial. E como a peça tem uma linha muito cinematográfica, é algo que entramos com muita facilidade, quem está a fazer e quem está a assistir, é muito fácil de absorver a peça e eu identifico muito com essa linha de trabalho. Depois, Alpha Schecter, os Shelters, a compilação das 3 peças que ele trouxe para a Companhia Instável, é muito boa de se fazer. Fisicamente é muito, muito deliciosa de se fazer. Portanto, quando nós costumávamos fazer em palcos mais pequenos e de repente a última apresentação foi feita no CCB, que é um palco gigante, com umas dimensões que nós ficamos perdidos ali dentro, é inexplicável. Não é? E de repente acaba o espetáculo e vemos o público todo de pé. É uma sensação que não conseguimos sequer descrever por palavras. Não se explica, por isso é que escolhemos fazer o que fazemos. Não é possível explicar.
O que é certo é que estamos a falar da tua carreira enquanto bailarina, mas também há sempre algo em ti de coreógrafa, não é? Porque tu trabalhas bastante o solo, trabalhas bastante o solo, quando digo solo, o trabalho sozinha. Qual é que é a vertente coreógrafa também da Liliana? Como é que ela existe em ti? E quais são as diferenças na Liliana entre a Liliana coreógrafa e a Liliana bailarina?
Hoje em dia, muitos dos coreógrafos trabalham com bailarinos que coreografam. O que é que eu quero dizer com isto? Os bailarinos hoje em dia têm que ter o seu movimento próprio. Já quase ninguém vai passar movimento para que nós possamos reproduzir. Portanto, é muito importante redesenharmos todo, cada vez que dançamos, redesenharmos o nosso movimento e consolidarmos o nosso movimento para que depois em improvisações, em seleções de material, o movimento esteja sempre a ser inovador. Não é? Portanto, a Liliana coreógrafa surge muito mais tarde. Esse era o meu grande medo, porque o facto de eu estar a coreografar, tenho que tomar decisões. E nos projetos, quando eu estou como intérprete, eu só mando cá para fora o movimento e não tenho que decidir se é bom ou mau. Portanto, alivia-me logo ali 50% do stress. Enquanto, quando eu estou a assumir a criação, eu tenho que definir o que é bom ou o que é que não é para ir para palco. E isso é um peso muito grande, que só apareceu agora nestes últimos 2 anos. É que eu consegui perceber que se calhar estou preparada para avaliar o meu trabalho e definir o que é que eu quero ou não mostrar.
E tens alguma referência ou alguma inspiração, tanto como intérprete como coreógrafo, que e aqui se calhar até podemos revisitar um pouquinho os tempos urbanos, não é? Aquela cultura mais urbana. Quais são as tuas referências e inspirações a nível da dança, tanto a nível como coreógrafo como a nível de intérpretes?
Sem dúvida que cá em Portugal o Marco Ferreira é sem dúvida a estrelinha que anda para aí a pairar, eu acho, porque como intérprete é espetacular e agora começa a vingar um bocadinho neste meio da criação E ele tendo este lexo tão grande de movimento, de dança urbana, faz com que ele seja quase único, não é? Na forma de desconstruir e desformatar. Portanto, para mim, eu acho que compilo esses dois campos numa só pessoa, que é nele.